Muito bom nós estarmos reunidos neste segundo domingo do ano de 2022. Quem nasceu antes do ano 2000, dos anos 2000, né? Não imaginava chegar nesse tempo, né? Era tão longe, 2022. Não imaginava o que seria. Na verdade, se me permitia imaginar, imaginava um mundo com carros voadores, né? Não que não tenha hoje, mas ainda não podemos comprar, né? Mas imaginávamos um mundo com muitos robôs, muitas outras situações, alimentação por pílulas, né? Enfim, tantas coisas que já passou na nossa cabeça, mas a verdade é que a vida humana segue o seu curso conforme a revelação das Escrituras. O coração humano continua corrupto, conforme as Escrituras afirmam. O coração humano continua precisando de um Salvador, descrito, inteiro, na pessoa de Jesus Cristo. Continuamos nós precisando orar, precisamos ler a palavra, precisamos nos debruçar na vontade de Deus, precisamos encontrar vida no Espírito para alimentar os nossos dias. Não encontramos nenhuma outra fonte de vida a não ser Jesus Cristo. Para esse vazio que ocupa o coração humano, não há outra coisa a não ser Jesus. Não há outra palavra tão poderosa e tão sábia como a palavra do Senhor. Não há, mesmo no ano de 2022, qualquer outra solução para a existência humana, senão essa que Deus proveu em Jesus Cristo. E graças a Deus que nós temos recebido esse privilégio, sermos chamados filhos de Deus. Tantos que ainda não compreenderam o chamado de Jesus, não compreenderam as Escrituras, mas nós, graças a Deus, não pelo nosso mérito, mas pela misericórdia de Deus, temos ouvido a palavra do Senhor. Não só ouvido a palavra, mas temos sido chamados ao relacionamento com Ele. Não só temos recebido esse chamado, esse convite para o relacionamento, mas temos tido a oportunidade de vê-lo, de desfrutar da sua presença, do enriquecimento que Deus traz para nós. Isso é presente do Senhor para nós. Que bom começarmos um novo ano com uma certeza: Deus está conosco, Deus está presente, Deus está aqui, Deus não vai nos desamparar, Deus não vai nos deixar de lado, Deus não vai deixar de falar ao nosso coração, não vai deixar de instruir a nossa vida, não vai deixar de confrontar as nossas decisões, não vai deixar de nos tirar, né, do laço do passarinheiro, da frente do precipício. Ele estará conosco. Essa é a certeza que nós temos, sendo 2022 ou o que vem pela frente, né? Deus é o nosso Criador, é o nosso Salvador. Nós queremos, nesta noite, meditarmos sobre o texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 12. Nós vamos ler apenas o verso 12 do capítulo 8 do evangelista João. Nós teremos o texto aqui na tela, também como legenda para você que está participando pela internet. Enquanto você se prepara, nós vamos fazer uma oração. A instrução que nós temos pela palavra é que nós devemos orar, pedindo que o Espírito nos instrua a respeito da palavra de Deus. É pelo Espírito que nós compreendemos, não pela nossa capacidade. Então vamos orar. Senhor, Deus querido, Deus amado, neste momento em que abrimos a tua palavra e reconhecemos, ó Pai, que nós não somos capazes por nós mesmos de compreendê-la, pedimos que o Senhor seja mais uma vez misericordioso e que teu Espírito Santo nos traga, testifique ao nosso espírito a tua vontade, que, Pai, possamos meditar no que o Senhor tem para nós, no ensino da tua palavra, e que alcancemos, ó Pai, uma vida junto contigo, no caminho proposto pelo Senhor. Fale conosco, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, o texto bíblico, João 8, 12, nos diz o seguinte: de novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu não sei quantos aqui gostam de um escurinho, né? Lá em casa eu sou o único. Gosto de apagar aquelas luzes, deixar só uma no cantinho. E várias vezes, né, eu fico lá num cantinho escurinho. Gosto do silêncio, não ligo TV, não ligo música, gosto de ficar ali, no meu mundinho, né? Nos pensamentos, às vezes oro, às vezes penso, às vezes fico quieto, às vezes tento calar os pensamentos, faz bem. A Raquel não gosta. A Raquel já me vê no escurinho e fala: ah, não, vou acender uma luz, vou colocar a luz aqui. Eu falo: não, por favor, só mais um pouquinho, só mais um tiquinho. Quem gosta aqui de um escurinho assim sabe o que eu estou falando, né? Eu acho que nós somos minoria, não é? Mas é muito bom. O problema não é esse escurinho. O problema é a escuridão total. Eu não sei quantos já estiveram numa situação dessa, num escuro total, sem iluminação. Eu lembro que quando criança nós íamos lá para o sítio do meu avô em Minas Gerais, um sítio que só tinha um ponto de energia lá na casa, né? Tirando aquilo, e eles tinham o hábito de dormir muito cedo, junto com o sol. Então, mês de dezembro até dormia um pouco mais tarde, mas ao longo do ano era bem cedo. E depois que eles iam dormir, né, a gente respeitava a cultura da casa, apagava-se tudo. Nós, crianças, deitados, né, na cama, no quarto, assim, sem sono, porque estava muito cedo, ficávamos assim, procurando, onde será que eu estou? Eu lembro de acordar no meio da madrugada, querendo ir ao banheiro. É um caos, né? Meus pais sempre: ah, não acredito. Mais uma vez, né? Porque ninguém achava. Eu lembro de acordar, não conseguia ver onde estava a janela, não sabia onde estava a porta, não encontrava a maçaneta, nem o interruptor, era um breu total. Era péssimo aquilo. Nessas situações controladas ainda, dentro de casa, a gente já não gosta muito desse escuro total. Agora vamos pensar isso para a nossa vida. Quando nós olhamos e de forma, né, comparativa, vamos pensar escuridão para a nossa vida. Escuridão sobre uma decisão importante que nós precisamos tomar. Como eu vou decidir diante de tal situação se eu não sei o que fazer? Escuridão. Quando nós estamos passando por um problema muito sério, seja na nossa casa, no trabalho, e você olha para a situação e não encontra um caminho, escuridão. Quando você olha para a sua saúde e encontra uma enfermidade que os médicos não sabem dizer o que é, não tem medicamento para isso, escuridão. Quando nós olhamos para um novo ano, e talvez estamos começando numa situação muito delicada, né, reincidências ou uma nova possível onda, né, de contaminação, nós não sabemos tão ao certo o que está acontecendo, não sabemos como nós vamos nos portar diante do trabalho, do home office, né, tantas coisas que estão diante de nós, essa questão supera ou não supera esta pandemia, e nós estamos aflitos, queridos nossos estão sendo contaminados, escuridão. O que fazer? Escuridão não só nesses aspectos do cotidiano humano, mas quando nós olhamos com mais profundidade na nossa vida espiritual, no sentido da vida, no propósito do porquê nós estamos aqui, como resolver as coisas essenciais da nossa alma, se nós não temos uma boa instrução ou compreensão da palavra, muitos de nós, e especialmente os que estão fora também do contexto da igreja, do cuidado do pastor maior, que é Jesus Cristo, vivem uma espécie de escuridão. Se nós pegarmos dentro do campo da filosofia desses humanistas, ou talvez os ateístas, e talvez os que vêm aí nessa jornada filosófica de uma crítica pós-Segunda Guerra Mundial, um existencialismo, nós vamos percebendo um desencantamento para com a vida. Um desencantamento em procurar uma resposta do porquê nós somos vivos. E graças ao nosso bom Deus, nós que fomos alcançados por Jesus Cristo, temos pela fé a confiança na palavra que nos alegra e nos dá sentido por viver. Mas quem não encontra isso, vive escuridão. Para que eu faço? Para onde eu vou? Questões que ficam difíceis, né, de decidir. Um tempinho atrás fui convidado para fazer um casamento de um casal que não crê em Deus. Foi um amigo pastor que ia fazer o casamento e perguntou se eu podia fazer. Quis ajudar, falei, não, claro, fomos ter a primeira conversa então com o casal. E eles então falavam, olha, nós não acreditamos em Deus. Aí um amigo pastor que estava mandou uma mensagem no WhatsApp. Mas não acredito em Deus, mas está celebrando algo que veio do próprio Deus, que é o casamento. Né? E eles continuaram falando assim, olha, a gente até quer uma oração no final, mas sem citar o nome de Deus. Eu comecei a dar um passo para trás, a montar e falar assim, olha, por que que eu disse sim, né? Eu fui ouvindo toda aquela conversa, é claro que eu falei o nome de Deus. É claro que no casamento eu trouxe, não há como não falar, não há como não dar as razões da nossa esperança. Mas esta coisa perdida que nós encontramos por aí, essa escuridão que tem sido parte da nossa sociedade. Tomás de Kempis, no livro Imitação de Cristo, ele começa o primeiro capítulo desse livro, que é um livro clássico, né, da vida cristã. Alguns vão afirmar que é o segundo livro mais lido depois da Bíblia, né, no ambiente cristão. Ele vai dizer que nesse verso que nós lemos, João 8:12, quando ele diz, quem me segue nunca andará em trevas, essas palavras de Cristo, e com elas nós aprendemos como nós deveríamos ou devemos imitar a sua vida e seus costumes. Se quisermos ser realmente iluminados e livres de toda a cegueira do coração, nós precisamos seguir e imitar a Jesus. Seja, portanto, nosso principal empenho a meditação sobre a vida de Jesus. A doutrina de Cristo excede todas as doutrinas dos santos, e quem tem o Espírito encontrará nela um maná escondido. Jesus é tão rico e tão glorioso que em um único nome não pode descrevê-lo. Nenhuma única metáfora é capaz de fazer justiça à sua grandeza. E aqui nós estamos falando de uma grandeza de Jesus, quando ele fala: aquele que me segue, aquele que me segue encontrará a luz da vida. Em toda essa escuridão, é nesse contexto de escuridão, não só das incertezas que estão diante de nós, mas dessa escuridão que o coração humano ou a vida humana não consegue responder ao vazio que está dentro de nós. É nessa escuridão que Jesus levanta a sua voz, levanta a sua vida, coloca-se em local de destaque, para que o mundo ouça e diz, eu sou a luz do mundo. É na escuridão que nós muitas vezes nos acostumamos a viver, ou permitimos que nós fiquemos sempre dentro dela. Naquela metáfora de que nós cavamos o nosso buraco, entramos dentro dele e não queremos sair. É nesse ponto que Jesus se levanta, e aqui o evangelista João registra, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Isso precisa ficar evidente para mim e para você. Jesus, não eu, né, não nós que estamos aqui na liderança da igreja, mas Jesus afirmou a seu respeito, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. É, portanto, a partir desse ponto que o próprio Tomás de Kempis vai estruturar o seu livro. Por que que ele escreve, então, Imitação de Cristo? Porque ele entendeu que, se nós queremos andar num caminho de luz, onde não reina as trevas e a escuridão, nós precisamos seguir a Jesus. Nós precisamos imitar a Jesus. E aí ele traz nessa palavra mais prática, imitar a Jesus. Nós lemos então, Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E este é o segundo das sete afirmações, ou o segundo dos sete termos que Jesus utiliza-se para falar de si mesmo. Os comentaristas do Evangelho de João vão dizer que o evangelista, né, ou o Evangelho de João, pode ser também caracterizado ou organizado pelas sete afirmações do eu sou que Jesus faz. Essa é a segunda, eu sou a luz no mundo. Mas ele afirma, João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Depois, a segunda, como eu disse, que nós lemos e nós vamos falar hoje, eu sou a luz do mundo. A terceira afirmação que ele fala, eu sou a porta. Eu sou a porta, falando do aprisco. A quarta afirmação, ainda na sequência, João 10,11 vai dizer, eu sou o bom pastor. João 11,25, ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6, sabemos de cor, eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 15,5, eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo a respeito de si coisas extraordinárias, dando títulos e nomes a si, para que nós compreendamos que Ele é a resposta adequada e suficiente a tudo que nós precisamos. Hoje nós estamos falando de uma das características sobre a escuridão. Eu não sei se você tem experimentado escuridão em alguma área da sua vida. Mas Jesus quer dizer para você, eu sou a luz do mundo. Esta afirmação é exclusiva. Ela é excludente. E ela é direta. Ela é exclusiva porque ele fala apenas que ele é a luz do mundo. E nós poderíamos inverter e estaríamos corretos. A luz do mundo é Jesus. Se nós precisamos de luz para alguma coisa, devemos levar em consideração alguém, o único no mundo que falou, eu sou essa luz. Eu sou a luz da vida. Jesus afirma isso a seu respeito. Portanto, nós devemos ir para Jesus não com a nossa expectativa, mas com a expectativa do que Ele disse a seu respeito. E Ele diz, eu sou a luz do mundo. Portanto, nós devemos nos aproximar de Jesus em oração, no relacionamento com a palavra, na adoração, na comunhão com Ele, na busca por uma espiritualidade sadia, sabendo que Ele é a luz e não há outro senão Ele como luz. Para todo tipo de escuridão, Jesus é a luz. Nós não devemos buscar, e por isso que é exclusivo, não devemos buscar luz em qualquer outra coisa senão em Jesus. Ele é o centro, Ele é a resposta para as escuridões que entram e estão sempre em torno do nosso coração, da nossa alma, dos nossos pensamentos. Nossos olhos devem estar, nosso coração deve estar em Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Jesus está falando ao povo que está no templo. Ele continua insistindo com alguns assuntos lá. Os fariseus, escribas, estão com o pé atrás, esperando a oportunidade para, né, inverter Jesus, desacreditá-lo, tirar qualquer tipo de autoridade que ele esteja construindo. E o fato de Jesus se apresentar como essa luz do mundo indica que, no meio da humanidade pecaminosa, exposta ao julgamento e à necessidade de salvação, a humanidade em todas as suas classes, Ele está presente como fonte de iluminação para o ser humano. no que diz respeito às questões espirituais e à salvação eterna dos filhos de Deus. Ele é a resposta, Ele é a luz. E nós precisamos, para aprofundarmos um pouco mais nisso, olharmos para os testemunhos que nós temos a respeito de como Jesus vivia. Enquanto todo mundo parece que batia a cabeça sobre os assuntos, lembra? O assunto antecedente a esse do texto que nós lemos é a situação da mulher adúltera. Lembra que os escribas, né, os fariseus, pegam aquela mulher em adultério e levam diante de Jesus para ver a resposta dele, sabendo que a lei mandava que deveria apedrejá-los, os que estavam sendo pegos em adultérios, não só a mulher. E eles levam apenas a mulher diante de Jesus, batendo cabeça, não sabendo como lidar com a justiça, não sabendo como exercer a autoridade de liderança religiosa, não sabendo como cumprir a palavra de Deus, tentando fazer algo para manter o poder que eles haviam recebido, batendo cabeça sobre todas as prioridades que eles deviam ter na vida, batendo cabeça em tentar descobrir como amar as pessoas, como honrar o Deus que eles levavam o nome. Eles batem cabeça o tempo todo e chegam diante de Jesus, e o único que tinha luz para resolver aquela questão foi Jesus. E é tão interessante a luz de Jesus que ele começa a escrever ali na areia. Nós não sabemos o que ele escreveu, mas certamente iluminou aquele ambiente. E aqueles homens se viram em pecado. Porque quando Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, eles foram embora. Ele é a luz do mundo. Porque ele enxerga a natureza humana como ela é. O pecado que está impregnado em nós. E que ninguém é melhor que o outro. Pelo contrário, é tão pecador como o outro. E só a misericórdia de Deus é suficiente para nos salvar. Jesus demonstra com a sua vida, não só nas palavras, mas nos seus atos, que Ele é a luz do mundo, da escuridão, dos enfermos, do coxo, daquele homem que foi descido pelo telhado para chegar diante de Jesus. Ninguém sabia o que fazer com aquele homem para que ele fosse curado. Jesus o curou. Naquela escuridão sobre como seria a sua vida, Jesus mostrou que Ele é a luz do mundo. E nós devemos procurá-lo. Desculpa a minha ênfase forte aqui. Nós estamos tentando convencer a todos que Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Creia nisso, procure-o. Ele sabe como lidar com o seu caso. Ele sabe lidar com as suas crises, suas imperfeições, seus cismas, suas frustrações. Ele é a luz do mundo. Devemos segui-lo. Em termos práticos, para os ignorantes, Ele é sabedoria. Para os impuros, Ele é santidade. Para os dominados pela tristeza, Ele é alegria. Para os perdidos, Ele é o caminho. Para os cansados, Ele é o descanso. Para os desesperados, Ele é a esperança. Para os pecadores, Ele é o perdão. Para os condenados, Ele é a libertação. Para os que estão na escuridão, qualquer que seja, Ele é a luz do mundo. Ele é a luz da vida. Qual é a escuridão que pode vencer a luz do mundo? Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Esse é Jesus que nós cremos. É esse Jesus que você está sendo convidado a adorar nessa noite. É por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós nos organizamos, é por isso que nós temos câmeras, luzes, instrumentos, para ajudar todos nessa caminhada de perceber que Ele é a luz do mundo. Jesus não somente proclama a bênção de Deus, mas também outorga, ou seja, consente, atribui, transfere as bênçãos de Deus para todos nós. Ele não é só um ser inanimado, alguém para ser idealizado, adorado à distância, mas Ele é alguém que chega na nossa vida para acabar com a escuridão e nos abençoar. Ele tem poder e autoridade dada pelo Deus de toda a criação. Quero caminhar para concluir. Acontece, porém, que muitos dos que ouvem o Evangelho sentem pouca afeição por Jesus, porque não têm o Espírito de Cristo. Mas todo aquele que entende e aprecia plenamente as palavras de Cristo deve se esforçar para conformar por inteira sua vida à vida dele. Queridos, é mais fácil nós nos tornarmos religiosos do que seguidores de Jesus. Cuide do seu coração, porque muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos cantando louvores a Deus, estamos ouvindo a palavra, às vezes lendo a palavra, fazendo a nossa devocional, mas sem parar para contemplar e seguir Jesus. Às vezes cantamos sobre Deus, sobre a criação, sobre tantas coisas, e pouco fazemos aquela oração sincera do coração: Jesus, é contigo que eu quero ter agora tempo. Tempo de qualidade. Eu quero andar ao seu lado. Quero ouvir sua voz. Quantas vezes nós não paramos, talvez num escurinho da nossa casa, para falar com Jesus. Mestre Jesus, sabe aquelas perguntas que os discípulos faziam, que está registrado nos evangelhos, perguntas bem de ignorante, né? É isso que nós precisamos fazer. Jesus, eu não sei lidar com isso aqui não. Jesus, mas o Senhor não é assim, assim, assim? E deixa ele falar. Jesus, qual a sua opinião sobre minha vida? Sobre essa decisão que eu quero tomar? Jesus, como o Senhor vê meu coração agora? O Senhor percebe meu coração sujo? Senhor Jesus, tem alguma área da minha vida que eu não te entreguei inteiramente? Senhor Jesus, existe alguma chance aqui, nesse contexto em que eu estou inserido, de eu cair em tentação e não viver os teus propósitos para a minha vida? Senhor Jesus, me ensina como o Senhor controlava o seu coração diante das ansiedades. Senhor Jesus, me guia pelas palavras que o Senhor proferiu e foram registradas pelos evangelistas, mas para mim o que importa não são os escritos, mas o Senhor dizendo para mim. Pode ter certeza que um dos dias mais especiais da minha vida foi quando eu pude discernir pelo Espírito que Deus me via como filho amado. Não porque eu vi escrito, mas porque Ele afirmou no meu espírito que eu sou filho em Jesus Cristo. Isso muda a nossa vida. O tempo com Jesus muda a nossa vida. Menos religiosidade, mais tempo com aquele que nos salvou. É disso que nós precisamos. Que nesse novo ano nós possamos escolher andar na luz, que significa imitar Jesus, colar nele. Sabe essa expressão que nós falamos? Cola nele, que ele sabe tudo. Sabe quando nós encontramos alguém lá na escola que sabe a matéria melhor que nós? Cola nele. Não é assim que a gente fala? Cola, que ele vai te dar os caminhos, ele vai te ensinar. Aprenda com ele. É isso que nós precisamos fazer com Jesus. Que Jesus possa, eu desejo isso de todo o coração, que você possa ouvir a voz do seu Salvador e você possa se render a Ele, porque não há outro melhor que Ele, não há outro Deus, não há outra resposta, não há outra luz que de fato ilumina a escuridão que todos os dias tentam tomar conta da nossa vida. Deixe Jesus iluminar o seu caminho todos os dias da sua vida. Que nesse ano novo a gente possa focar no que realmente importa. Deus nos abençoe.